Jornal. Câmara dos Deputados.
O projeto limita o uso de gordura trans na fabricação de alimentos.
Parlamentares criticam redução de verbas para a educação pública.
Deputados relacionam o aumento da violência com o uso de drogas.
Boa noite. Dados do IPEA e do Fórum Nacional de Segurança Pública mostram em seus relatórios anuais que a violência tem relação direta com o uso de drogas. Como presidente da comissão externa criada para avaliar o consumo de drogas no país, Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, ressalta que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo.
Para Elisiane Gama, é preciso reforçar não só o Fundo Nacional Antidrogas, mas também investir em ações educativas para conscientizar a população e reduzir o consumo de substâncias ilícitas.
A gente não vai reduzir a violência sem reduzir as drogas. E também a gente não vai reduzir a violência no Brasil se a gente não fazer esse investimento necessário. Hoje nós temos aí quase 3 bilhões de reais de fundo penitenciário e nas drogas, por exemplo, o nosso fundo é menos de 100 milhões de reais. Então há um contrassenso nesse sentido. Na Comissão de Política sobre Drogas a gente tem trabalhado exatamente na garantia orçamentária e, sobretudo, no entendimento de que o poder público precisa focar a sua ação no combate às drogas a partir da perspectiva da educação. Se a gente investe na educação dentro da sala de aula, trazendo o pai, a mãe e o adolescente, nós automaticamente vamos reduzir a violência no Brasil.
Em 2013, a Câmara aprovou o projeto que institui uma nova política antidrogas no país. Relator do texto na comissão especial criada para discutir a matéria, Givaldo Carimbão, do Avante de Alagoas, lamenta que a proposta ainda não tenha sido votada no Senado.
O parlamentar destaca que há 40 anos a população carcerária do Brasil era de 50 mil presos. Hoje são 700 mil. Para o deputado, o aumento está diretamente relacionado ao consumo e ao tráfico de drogas. Givaldo Carimbão afirma ainda que a política antidrogas não avançou no país por culpa do governo federal.
Enquanto aumentou a população do Brasil em 110%, aumentou em 2.500% os presos no Brasil. 80% de quem está preso é por causa de drogas. Nós propomos, eu fui o relator da nova política sobre droga para o Brasil, aprovado por unanimidade, mandou para o Senado Federal e até hoje não votou. E o governo federal ainda reduziu as vagas para acolher os dependentes químicos do Brasil. Este é o governo Temer. Se você for na economia, se for na previdência, na política sobre drogas, é um fracasso esse governo.
O projeto que cria a nova lei antidrogas determina a criação de um cadastro de usuários de drogas, define condições de atendimento aos usuários, amplia a pena para traficantes de 5 para 8 anos de cadeia e prevê a internação involuntária de dependentes, que pode ser solicitada por um parente.
Segurança Pública.
Entidades que trabalham com crianças ou adolescentes já são obrigadas, por força de lei, a terem em seus quadros pessoal capacitado para reconhecer e reportar maus tratos ao Conselho Tutelar. Quando o projeto ainda tramitava na Câmara, Vitor Paulo, do PRB do Distrito Federal, foi o relator da matéria na Comissão de Seguridade Social e Família.
O deputado reuniu 3 projetos que tratavam do assunto e apresentou um substitutivo. Entre as principais iniciativas está a previsão de cursos de capacitação de professores da educação básica para que os profissionais saibam identificar os efeitos decorrentes de maus tratos, negligência e de abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes. Vitor Paulo destaca a importância do texto legal.
Que às vezes uma criança, quando ela é destratada, maltratada ou abusada no seio da sua família, que a violência vem de casa. Está mais do que provado que toda criança violentada, grande parte dessa violência acontece dentro de casa. E ela na escola, ela não consegue aprender, ela não consegue conviver com seus colegas, ela não consegue nada disso. Porque hoje o professor e o educador, ele tem na sua correria, o aluno chegou em dentro de sala, aplicou a matéria, corrigiu, ele vai para casa. Mas se tiver um professor, se tiver um cuidador, se tiver alguém dentro de sala de aula com essa percepção, ao conversar, ao se dirigir a uma criança, vai poder exatamente perceber isso e vai se aprofundar e vai livrar essa criança dos conflitos, dos traumas que ela tem sofrido.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, ressalta a importância do Sistema Único de Saúde para o avanço na qualidade do atendimento à população desde a sua criação há 30 anos, mas lamenta alguns retrocessos, que foram impostos, segundo ele, por cortes no orçamento para a área nos últimos 2 anos.
Na opinião de Jorge Sola, a emenda do teto de gastos, que limita os investimentos nas áreas sociais até 2036 e a reforma trabalhista, agravaram a situação dos mais pobres. Ele afirma que a vigência das novas regras entre patrão e empregado trouxe perdas financeiras para parte da população que tinha, antes da aprovação da matéria, condições de pagar por um plano de saúde e agora sobrecarregam ainda mais o SUS.
Mas nós estamos vivendo o maior ataque que o SUS já sofreu nesses 30 anos. O congelamento dos gastos na emenda constitucional 95 tem gerado um prejuízo muito grande à população. Corte de 12% nos recursos para atenção básica, de 83% na política de prevenção à dengue e à febre amarela. O que está em risco são os serviços que já existem. Nós não estamos nem falando da perda de capacidade de expansão do sistema de saúde. E num cenário onde a derrota dos direitos trabalhistas, que eles chamaram de reforma trabalhista, né, mas a destruição dos direitos trabalhistas e o aumento do desemprego, reduz a participação de parcela da população nas alternativas da saúde suplementar, aumenta a procura, claro, do Sistema Único de Saúde. Então, essa é uma equação desastrosa.
Projeto que limita o uso de gordura trans na fabricação de alimentos está sendo discutido pelos deputados. Segundo a Anvisa, o consumo de alimentos industrializados com alto teor de gordura trans aumenta o colesterol e o risco de doenças cardíacas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
A Câmara está analisando proposta que limita o uso de gordura trans na fabricação de alimentos. As gorduras trans são formadas durante o processo de hidrogenação industrial, que transforma óleos vegetais líquidos em gordura sólida à temperatura ambiente. Esse tipo de gordura é utilizado para melhorar a consistência dos alimentos e também aumentar a vida de prateleira de alguns produtos. Pelo texto, o teor máximo de gordura trans pode ser de até 2% para óleos e margarinas e de até 5% para alimentos processados. Mas essa exigência só valerá depois de 2 anos da regulamentação desses limites pela Anvisa. O projeto ainda prevê que a Anvisa poderá aprovar o uso de gordura trans fora desses limites para casos específicos, desde que tenha justificativa técnica. O texto também determina que o poder público deverá incentivar pesquisas para a substituição da gordura trans no processamento de alimentos, além de promover campanhas de conscientização sobre os perigos dessas gorduras para a saúde. Segundo a Anvisa, o consumo de alimentos industrializados com alto teor de gordura trans aumenta o colesterol e, por isso, o consumidor deve prestar atenção no rótulo dos produtos, pois não há comprovação de que a gordura trans traga algum benefício à saúde. A proposta já foi aprovada na Comissão de Seguridade Social. A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do Democratas do Rio de Janeiro, lembrou que o consumo de gorduras trans utilizado em alimentos industrializados pode levar ao aumento de peso e do risco de doenças cardíacas e por isso tem que ser limitado.
E é da maior importância cuidar da alimentação num país cada vez mais obeso, principalmente de crianças cada vez mais obesas.
A proposta que limita o uso de gordura trans nos alimentos industrializados já foi aprovada também na Comissão de Desenvolvimento Econômico e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
No entendimento de Misael Varela, do PSD de Minas Gerais, a greve dos caminhoneiros realizada em maio deste ano colocou em evidência a necessidade de promover mudanças no sistema tributário. De acordo com o parlamentar, o brasileiro trabalha de 5 a 6 meses por ano, só para pagar impostos.
Além disso, o deputado alerta que o atual sistema tributário impede o crescimento do Brasil. Por isso, Misael Varela defende a aprovação da reforma tributária, especialmente a unificação de impostos.
O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registrou mais de 1 trilhão em tributos pagos pelos brasileiros em 2018. É preciso que o Congresso avance o quanto antes na discussão de um modelo que preencha essa lacuna no desenvolvimento do mercado brasileiro e valorize o poder monetário da população. Alterar e unificar tributos como o PIS, COFINS e ICMS nas 3 esferas do governo é fundamental e carece de uma força-tarefa efetiva entre legislativo e executivo para agilizar a confecção de um texto final e aprovação do tema. Sem uma profunda reforma tributária, o país não conseguirá controlar o comércio e a geração de empregos informais e não poderá oferecer todas as garantias aos milhões de trabalhadores e empregadores.
A reforma tributária tramita na Câmara desde 2003. Em junho foi instalada uma comissão especial para analisar mais uma parte da reforma. Por se tratar de proposta de emenda à Constituição, não será possível votar o texto em plenário enquanto durar a intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro.
Eleições.
Bonifácio de Andrada, do Democratas de Minas Gerais, destaca a importância do poder legislativo numa democracia representativa, ressaltando que o Brasil passa por um momento de teste para as instituições. Na análise dele, é necessário unir esforços para garantir ampla participação popular nas eleições e a retomada da confiança nos representantes do povo.
Bonifácio de Andrada acredita que o pleito de outubro servirá para a população decidir o quanto de mudança deseja para o país.
O poder legislativo é o poder que representa o povo e a sua importância definitiva numa democracia. Hoje em dia, no Brasil, vive nesse instante um momento de alta significação, que estamos próximos das eleições. E através das eleições é que nós vamos compor aqueles que vão integrar esse poder no próximo ano. Ele está um pouco enfraquecido, mas é preciso que nós todos nos esforcemos para que o poder legislativo assuma a sua posição, porque só assim é que a democracia vai, de fato, alcançar as suas metas e vai ser realizada entre nós.
Educação.
O programa Bolsa Permanência concede ajuda financeira que visa minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica e estudantes indígenas e quilombolas.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, registra que os 2.492 alunos indígenas e quilombolas que entraram na universidade no primeiro semestre deste ano e que tinham direito ao benefício passaram os 6 primeiros meses sem receber o dinheiro.
Edmilson Rodrigues lembra que pouco antes de realizar uma audiência pública com representantes do governo federal para saber as razões que levaram ao corte das bolsas, o Ministério da Educação anunciou a volta do programa.
O deputado destaca que a bolsa é importante para ajudar os alunos a se manterem na universidade, principalmente se levar em conta a realidade de índios e quilombolas que têm que mudar de cidade para estudar.
Para minha felicidade, o ministro anunciou que 2.500 as bolsas seriam concedidas. Ainda não resolve o problema para o ano inteiro, mas pelo menos vai aliviar o problema garantindo bolsas para quem está já há vários meses sem recebê-la, mas pelo menos agora tem a possibilidade de ter esse alento, né, de uma bolsa de R$ 900 para garantia da sua permanência nas capitais e realizar o sonho de ter dentro da comunidade onde o médico, o engenheiro, o arquiteto muitas vezes não querem ir, você tem um membro da comunidade formado em medicina cuidando dos seus parentes. É esse o sentido dessa política que não pode chegar ao fim.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, lamenta os cortes nas áreas sociais, principalmente no orçamento da educação. O congressista critica o que chama de destruição dos programas ProUni e Fies destinados ao financiamento estudantil.
Para Zeca Dirceu, é preciso sempre buscar o equilíbrio das contas públicas, mas sem deixar de investir na educação. O deputado culpa a gestão Temer pelo enfraquecimento dos dois projetos e ressalta que os cidadãos e cidadãs beneficiados vêm sentindo desde 2016 as perdas impostas.
Nós temos um retrocesso imenso. Em 2016, 80 mil bolsas integrais foram cortadas. É inacreditável. Nunca se corta de áreas tão sensíveis, tão estratégicas, como é o social, a saúde e como é principalmente a educação. E é triste ver que o país foi vendo dois programas estratégicos, o ProUni e o Fies, ano a ano, ser destruído, ser desmontado. Nós tivemos, em fevereiro de 2017, uma redução de 29% nos investimentos do Fies. Quem vive o dia a dia da educação, quem é aluno do ProUni, quem é aluno do Fies, ou quem era aluno do ProUni e do Fies, as famílias sabem muito bem o tamanho do retrocesso que nós tivemos.
A lei que regulamenta a profissão de técnico em biblioteconomia teve origem no projeto apresentado por José Stedley, do PSB Gaúcho. Pela lei, o técnico só poderá exercer suas atividades sob supervisão de um bibliotecário, registrado no Conselho Regional. Será exigido também diploma de nível médio de técnico em biblioteconomia.
José Stedley explica que até 2020, todos os municípios brasileiros devem ter uma biblioteca pública. Mas o deputado argumenta que, como há carência de bibliotecários, o técnico em biblioteconomia se apresenta como um apoio importante aos profissionais graduados.
Isso é um reconhecimento justo àqueles que, com muita dedicação, irão trabalhar para o incentivo à leitura e pelo fortalecimento das bibliotecas. Eles são, na verdade, um apoio importante aos profissionais bibliotecários de nível superior. Minha luta como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Leitura e das Bibliotecas no nosso país é que todos os municípios têm uma biblioteca com bibliotecários e que todas as escolas brasileiras têm biblioteca aberta à comunidade, principalmente as bibliotecas escolares, e no turno inverso do ensino da escola, e que todas tenham, no mínimo, um técnico em biblioteconomia, e que a cada 3 escolas nós tenhamos um bibliotecário de nível superior para coordenar.
Cultura.
Entidades ligadas à educação e à cultura criticam pontos das medidas provisórias editadas pelo governo para favorecer a gestão e a captação de recursos para instituições do setor.
As medidas foram desenhadas após o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, no início do mês. A reportagem é de Silvia Munhato.
Uma das medidas permite a criação de fundos patrimoniais para estimular as doações privadas para projetos de interesse público nas áreas de educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social e desporto. O Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica divulgou uma nota criticando o fato de que a gestão dos novos fundos não poderá ter a participação das 94 fundações de apoio das universidades e entidades de pesquisa. Essas fundações foram criadas em 1994 para desburocratizar o fomento à pesquisa e são responsáveis hoje por 22 mil projetos. Fernando Peregrino, presidente do Conselho, diz que a criação de um novo programa de fomento à pesquisa, previsto na MP, também pode pulverizar recursos que hoje são direcionados para áreas específicas.
As empresas petroleiras e as empresas que trabalham com gás, produção de gás, e o setor elétrico, eles aportam 1% do seu faturamento para desenvolvimento de projetos. Isso vem sendo feito ao longo de muitos anos, quase 20 anos. É um caso de sucesso no Brasil. No caso de petróleo, a autonomia de exploração de petróleo do Brasil foi conquistada há pouco tempo, fruto da tecnologia que o Brasil dominou. E eles agora vão querer esse dinheiro para constituir esse fundo de fomento à pesquisa. Ou seja, tirar... cobrir um santo e descobrir o outro e desorganizar o sistema.
A médio prazo, Peregrino se preocupa com uma possível redução ainda maior do orçamento público para a área de pesquisa, por causa dos novos fundos.
Porque, aos poucos, o sistema público está saindo das universidades públicas, menos transferências do Tesouro, menos recursos orçamentários, você vê a PEC 95, você vê reduções de custeio. Ao mesmo tempo que fazem isso, criam esses fundos que deveriam somar os recursos que a gente tem nas universidades e não provocar alguma redução dessas transferências do Tesouro.
A deputada Raquel Muniz, do PSD de Minas Gerais, presidente da Comissão de Cultura da Câmara, acredita que os fundos vão significar mais recursos.
A gente vai ter a garantia também de um recurso próprio que vai ajudar na sustentabilidade do patrimônio dos museus brasileiros, não só na recuperação do Museu do Rio de Janeiro. É uma medida que vai ajudar muito nessa reconstrução.
A outra MP editada cria a ABRAM, Agência Brasileira de Museus, para substituir o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, na gestão de 27 museus federais. A nova agência tem a missão de aperfeiçoar os modelos de gestão e de preservação do patrimônio cultural brasileiro. De acordo com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, a ABRAM terá recursos orçamentários de doações e de vendas de produtos e ingressos. Mas o Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, ligado às Nações Unidas, também criticou a medida por meio de nota. O texto diz que a MP não faz referência ao custeio de outros programas já existentes para o setor. O comitê acredita ainda que, pela falta de uma separação clara entre gestão e formulação de políticas, poderá ocorrer uma perda na estruturação do setor museológico, promovida pelo IBRAM desde 2009. Outra crítica é quanto a uma maior centralização dos processos com menor participação da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Inda Alessio Vanderlei e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.